Alma Londrina Rádio Web apresenta...
Podcast da Alma. Cultura e vida criativa nas ondas do rádio.
Olá, hoje é quinta-feira, dia 3 de julho de 2025. Começa agora mais um podcast da Alma. Eu sou o Thiago Furini e essa é a 29ª edição da quinta temporada do podcast da Alma, 13 anos de Alma Londrina. Vamos aos destaques de hoje. A gente abre a programação com o Festival Kizomba de Culturas Tradicionais, que acontece de hoje até domingo, dia 6 de julho. Depois, a gente fala do evento de acessibilidade nas artes que acontece no Sesc Cadeião. E a gente encerra o podcast da Alma falando do lançamento do single Pano de Fundo, do nosso produtor radiofônico Thiago Ponte. Começa hoje, dia 2 de julho, e segue até domingo, dia 6, o Festival Kizomba de Culturas Tradicionais. Confira na matéria. A primeira edição de 2025 do Festival Kizomba de Culturas Tradicionais tem início hoje e segue até domingo. O festival traz para a cidade a proposta de uma imersão nas tradições juninas e julinas, com foco especial nas contribuições fundamentais das culturas indígenas e afro-brasileiras. A edição de 2025 do festival terá 5 dias de celebração e aprendizado em uma programação diversificada. Começa com uma abertura cultural com o grupo Bumba Meu Boi Estrela da Vila e uma conversa para nutrir com a Lene de Godoy. No segundo dia, haverá o Cineclube Kizomba, com exibições de curtas do Cocine e uma roda de conversa. As oficinas formativas ocorrerão no Canto do Mar com o grupo Bumba Meu Boi, Anjos da Guarda e a Mestre Martinha do Coco. O encerramento contará com o show da Mestre Martinha, DJ Dan Black e a Feirinha de Economia Criativa. As atividades são gratuitas, mas requerem inscrição prévia. A gente conversou com a Luísa Braga, uma das integrantes do coletivo Kizomba, que nos trouxe mais detalhes sobre a programação do Festival Kizomba de Culturas Tradicionais.
Salve, salve, Alma Londrina! Aqui é a Luísa Braga, eu sou uma das integrantes do coletivo Kizomba e também uma das coordenadoras gerais do Festival Kizomba de Culturas Tradicionais. Essa é a primeira edição de 2025 e a gente está com uma programação bem ampla, começando aí na quarta-feira, dia 2 de julho, lá no Renata Lima Restaurante, na Joaquim de Matos Barreto, 1228, ali na beiradinha do Aterro do Lago Igapó. A gente vai ter a nossa abertura lá com a apresentação cultural do Grupo de Boi Estrela da Vila e também com uma roda de conversa deliciosa com a Lene de Godoy, que é a afroecológica, uma comunicadora popular, camponesa, assentada, que vai vir compartilhar com a gente um pouco sobre o processo, né? Tanto o processo dela enquanto mulher assentada, de trabalhar com agroecologia, de trabalhar com comunicação popular, né, na internet. Então, vai ser um papo bem interessante. No dia 3 de julho, na quinta-feira, a gente vai ter o Cineclube Kizomba, pela primeira vez, em parceria com o Cocine, lá no Canto do Mar, a partir das 7 horas, com a exibição de alguns curtas com a temática Saberes da Nossa Terra. Né? A gente quer trazer algumas produções de audiovisual de fazedores negras, negros, indígenas, e através do Cocine a gente está fazendo essa parceria, né, na curadoria para exibição nesse cineclube, vai ser bem legal. Aí na sexta e no sábado, né, dia 4 e 5 de julho, na sexta à noite, a partir das 19 horas, a gente tem oficina de Bumba Meu Boi com o grupo Anjos da Guarda, lá de Maringá, que está vindo o mestre Valdeir e alguns companheiros desse batalhão maravilhoso para compartilhar com a gente os saberes do boi, essa brincadeira tão maravilhosa que compõe o tecido das festas juninas, né, de maneira tão grandiosa no Maranhão e também em muitos estados do país. E no sábado, à tarde, a partir das 3 horas, a gente recebe uma vivência também lá no Canto do Mar com a mestra Martinha do Coco, lá do Distrito Federal, e o filho dela, Heitor, que é um grande instrumentista também. Eles vêm passar para a gente um pouquinho do conhecimento, do acúmulo deles com o Coco do Cerrado, lá de Paranoá. E vamos conversar, né, um pouco sobre esse processo múltiplo, né, dos sotaques, da migração. Acho que vai ser um processo bem rico também que a gente vai ter com a mestra Martinha. E para terminar, né, essa maratona de Kizomba, a gente vai estar no domingo lá no Gramado da Alma, né, aí na casinha de vocês, com o nosso encerramento a partir das 3h30, uma programação incrível. A gente vai começar às 16 horas com uma gincana junina infantil, né, em parceria com o projeto Ruar, em que a gente está fazendo estações de brincadeiras juninas que tem como temática e inspiração também ecoartivista. Então a gente vai ter pescaria de pescar lixo, né, deixar os peixes em paz, vamos tirar lixo do rio, vamos jogar lixo na boca do lixo. Então, vão ser atividades maravilhosas que vão terminar com uma oficina de abaiomis, que vai ser ministrada pela Edna Guiar. Vamos ter um forró delicioso com forrota de nuvem. A gente vai ter o DJ Dan Black presente também. E vamos terminar, né, com o show da mestra Martinha, que vai fazer um espetáculo maravilhoso para a gente terminar essa edição com muito axé. Então é uma semana cheia de atividades, estamos muito empolgados.
A Luísa também falou sobre a importância de unir as culturas tradicionais indígenas e afro-brasileiras.
Bem, o festival considera de suma importância, né, a gente trazer essa união, essa colaboração, essa parceria, né, de falar da cultura afro-indígena brasileira, que são, né, os povos que compõem boa parte da malha cultural do nosso país e que ainda são invisibilizados, ainda são deixados à margem quando a gente fala de boa parte das tradições populares do nosso país, né? Pouca gente de fora do norte, do nordeste conhece e reconhece, né, a importância das tradições indígenas, né, dentro das festividades juninas, para além do milho, né, entrando no simbólico, entrando no prático, entrando no comunitário. E a mesma coisa das tradições afro-brasileiras, né? Para além do sincretismo, muito se traz, né, das práticas afro-brasileiras dentro das festas juninas. E no boi, acho que é um dos lugares que representam bem isso, né, essa imersão, que é um alto que compõe, né, compõe negros, compõe indígenas, né, dentro dos seus saberes, dentro dos seus fantásticos, né. Então é muito importante para nós nessa edição evidenciar a riqueza da contribuição desses povos, dos povos negros e dos povos indígenas, para as grandes festividades do nosso país.
As oficinas do Festival Kizomba ocorrerão no Canto do Mar e necessitam de inscrição prévia, conforme afirma Luísa Braga.
As oficinas acontecem no Canto do Mar, as duas, tanto na sexta quanto no sábado. A sexta-feira elas acontecem a partir das 19 horas, das 19 às 21, a gente vai brincar de boi bem gostoso, com o pessoal de Maringá. E na sexta-feira, a partir das 3 horas até as 6 horas, a gente vai estar com a oficina da mestra Martinha. As inscrições podem ser feitas através do Linktree do Kizomba, linktree.com/kizombalondrina. Esse link está disponível na nossa bio do Instagram, então podem ir lá se inscrever, é gratuito. A gente quer que as pessoas venham brincar bastante com a gente.
A festa de encerramento contará também com o show da Mestre Martinha, entre outras atrações.
E o nosso encerramento, né, maravilhoso, na Alma, muitas atrações desde as 3h30 da tarde até as 9h30 da noite. A gente vai ter estação de brincadeiras para as crianças, com brincar livre, consciente, ecológico, artístico, poético. Acho que vai ser bem gostoso. A oficina de Abayomis com a Edna Aguiar, vai ser usado material de palha de milho. Vai ser uma coisa bem gostosa assim, para as crianças. É uma parte importante, né, do Kizomba, o Kizombinha, esse espaço para as famílias, para as crianças, para o livre brincar. E a gente vai ter forró, né? Porque afinal, festa junina não dá para ser sem forró. Vamos ter uma feirinha maravilhosa para a gente comer bastante. Vamos ter o Bar da Alma, que vai estar disponibilizando copos também. Bem importante salientar que nessa edição não teremos copos descartáveis, para nos alinharmos cada vez mais com a perspectiva ecológica, né, que o projeto Ruar traz para a gente nessa parceria. Então, a gente vai ter o nosso forrozinho, vamos ter as nossas comidinhas, vamos ter um show da Mestra Martinha, né, vamos ser embalados pelo DJ Dan Black. Vai ser um encerramento muito, muito, muito gostoso, né, para além de fazer parte também da continuidade da parceria entre o Projeto Ruar e o Festival Kizomba, em que os bolsistas, né, estão organizando as estações de brincadeiras e em que também a gente está disponibilizando, né, no nosso festival um espaço de triagem de lixo para que, né, o nosso evento termine já com seus resíduos devidamente separados, minimizando os impactos no meio ambiente. Então, vai ser um domingo bem especial, a gente está bem empolgado.
A gente agradece a participação da Luísa Braga e lembrando que a primeira edição de 2025 do Festival Kizomba de Culturas Tradicionais começa hoje e segue até domingo. Mais informações no Instagram Kizomba Londrina, tudo junto. A gente ouviu de trilha a música Coco de Angico, da Mestre Martinha, que fará o show de encerramento no Festival Kizomba de Culturas Tradicionais.
Você está ouvindo o podcast da Alma, informação e vida criativa em cada canto da cidade.
Estão abertas as inscrições para o workshop Libras em Cena. O evento faz parte do projeto Quando a Acessibilidade Entra em Cena, que acontece de 10 a 13 de julho no Sesc Cadeião. Confira na matéria. Estão abertas as inscrições para o workshop Libras em Cena, que acontece de 10 a 13 de julho no Sesc Cadeião, em Londrina. Ministrado por Thaís Pimpão, o evento faz parte do projeto Quando a Acessibilidade Entra em Cena. Além do workshop, o projeto ainda promove a palestra Diversidades, Deficiências e Capacitismos, Mediação para uma Cultura Acessível, com Fabrício Moser, no dia 12 de julho. A gente conversou com o Marcos Martins, idealizador do projeto Acessibilidade em Cena, que trouxe detalhes sobre o projeto Quando a Acessibilidade Entra em Cena.
O projeto Quando a Acessibilidade Entra em Cena veio com a ideia de colocar em pauta as práticas de acessibilidade nas artes. Em maio, a gente realizou a primeira etapa do projeto com a apresentação do espetáculo Conexão com o grupo Jaé, que é composto por artistas com deficiências, e também fizemos uma roda de conversa. Agora, em julho, a gente vai ter um workshop em Libras em Cena, de 10 a 13 de julho, que vai acontecer no Sesc Cadeião Cultural. O workshop é gratuito e vai ser ministrado pela Thaís Pimpão, uma artista amiga nossa, que vem desenvolvendo um trabalho sobre teatro, expressividade e a diversidade de linguagens. A Thaís, ela atua com companhias renomadas como a Cia de Tijolo, Grupo Sobrevento e a Companhia Vento Forte, todas elas companhias de São Paulo. Então, para quem quiser se inscrever, as inscrições para o workshop estão abertas. O link com o formulário de inscrição e mais informações estão lá no nosso Instagram do projeto, que se chama Acessibilidade em Cena. Só procurar lá no link na bio que vai ter essas informações. Além do workshop, no dia 12 de julho, teremos a palestra Diversidades, Deficiências e Capacitismos, Mediação para uma Cultura Acessível, com Fabrício Moser, que vem do Rio de Janeiro. Isso também vai acontecer no Sesc Cadeião, no dia 12 de julho, às 11 horas. Tá bom? Então, quem quiser essas informações, quem quiser conhecer um pouco mais no projeto, só procurar a gente lá no Instagram. Obrigado.
A gente também conversou com a atriz, professora e especialista em Libras, a Thaís Pimpão, que falou da sua experiência nas artes e o workshop Libras em Cena.
Oi, gente. Olá a todas, todos e todos os ouvintes da Rádio Alma de Londrina e da região norte do Paraná. Aqui quem fala é a Thaís Pimpão e hoje eu estou aqui para fazer um convite bem especial para vocês. Mas antes eu quero me apresentar. Então vamos lá. Eu me chamo Thaís Pimpão, eu sou atriz formada pela Escola de Arte Dramática da USP, fiz licenciatura na Faculdade Paulista de Arte e me formei também em Libras, Língua Brasileira de Sinais, na PUC São Paulo. Sou paranaense, nascida em Arapongas, mas a minha primeira infância todinha foi em Londrina, brincando com os vagalumes no Zerão, assistindo os espetáculos de teatro no Filo. Só que depois a gente precisou se mudar para Maringá. Em função do trabalho da minha mãe, nós fomos morar bem pertinho da universidade. E aos 13 anos eu fui lá na UEM e me matriculei no primeiro curso de teatro. Me apaixonei e do palco eu nunca mais saí. Aos 19 anos eu recebi um convite para fazer um espetáculo aqui em São Paulo, um espetáculo profissional no SESI da Avenida Paulista. Me apaixonei pela cidade e por aqui eu fiquei. Atualmente eu faço parte da Companhia do Tijolo, que é um grupo de teatro que faz espetáculos musicais. A gente já foi algumas vezes apresentar em Londrina. Trabalho também com o pessoal do Sobrevento, que é um grupo de teatro de animação, que faz teatro de objetos. E atualmente sou professora de jogos teatrais e de teatro para crianças do Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio numa escola particular. Sou professora também de Libras e de teatro para surdo em cursos livres, que às vezes eu dou sozinha e às vezes em parceria com o Fábio de Sá, que é um poeta, professor, surdo, ator maravilhoso que eu conheci aqui na PUC São Paulo. Ele foi meu professor e rapidamente virou meu parceiro de trabalho e a gente vive fazendo projetos juntos.
A Thaís ainda deixou um convite para a comunidade.
E aí, gente, o convite que eu queria fazer lá no início desse programa é porque eu estarei em Londrina nos dias 10, 11, 12 e 13 de julho, ministrando uma oficina chamada Libras em Cena, que vai acontecer no Sesc Cadeião Cultural. E as inscrições já estão abertas, o curso é gratuito. Você não precisa ser artista ou trabalhar na área para fazer essa oficina. O curso é aberto para todo mundo, acima de 16 anos, que queira entrar em contato com a língua, entender como funciona o idioma, quais são os seus parâmetros, como que a gente pode alinhar texto e intenção, silêncio e som, espaço e movimento, entender a diferença entre gestos e sinais, qual a importância da expressão facial e corporal dentro da língua brasileira de sinais. Porque eu acho que só aprendendo e entendendo como a língua funciona é que a gente consegue fazer uma reflexão mais profunda a respeito da acessibilidade e da inclusão na sociedade como um todo. E assim, talvez a gente consiga tornar as nossas ações cotidianas um pouco menos excludentes. Então, todo mundo pode participar.
A gente agradece a participação da atriz, professora, especialista em Libras, a Thaís Pimpão, e também do Marcos Martins, idealizador do projeto Acessibilidade em Cena. O link para inscrição está no texto que acompanha esse podcast. O workshop acontece de 10 a 13 de julho no Sesc Cadeião Cultural. Para finalizar o podcast da Alma, a gente fala do lançamento do single do nosso produtor radiofônico Thiago Ponte. Confira. E hoje temos uma novidade emocionante para compartilhar com vocês. O produtor radiofônico Thiago Ponte acaba de lançar um novo single. A música Pano de Fundo já está disponível nas plataformas digitais. Em Pano de Fundo, Thiago Ponte combina elementos eletrônicos e arranjos melancólicos para explorar a dor silenciosa de quem observa o mundo desmoronando ao seu redor. Com letras confessionais e uma atmosfera densa, a faixa reflete sobre o abandono, mudanças e disfarces cotidianos, tendo a tragédia como um cenário constante. Ponte começou sua carreira solo durante a pandemia. Seu primeiro single, Não Queremos Uma Revolta, foi lançado sob a produção de Jess Kahane em 2020. Agora, Pano de Fundo é seu quarto lançamento, gravado e produzido inteiramente por ele. Residente em Londrina, Thiago Ponte iniciou sua carreira artística inspirada nas músicas dos anos 90, especialmente no rock alternativo de Seattle. Ele integrou a banda Silêncio no início dos anos 2000 e atualmente faz parte dos grupos Escopo e Os Céticos. Conversamos com o multiartista Thiago Ponte, que compartilhou detalhes de como foi produzido o single Pano de Fundo.
Olá, Alma Londrina. Meu nome é Thiago Ponte. Eu tô aqui para falar um pouquinho do lançamento do meu single Pano de Fundo, né? Bom, falando um pouco da produção, ela foi bem caseira mesmo, no sentido assim, foi uma coisa bem simples e no sentido de que foi feito tudo em casa mesmo, assim, as gravações das guitarras, da voz, né, do violão, tudo feito em casa. E aí eu programei, né, alguns elementos eletrônicos, os sintetizadores, a bateria, baixo, assim, né? Tudo assim, puxando mais para música eletrônica, né? Tentando, assim, não emular, vamos dizer assim, uma bateria, um baixo, mas tentando dar um caráter mesmo eletrônico para a coisa, até para dar uma identidade diferente para o som.
Thiago também falou das influências do single Pano de Fundo.
Bom, a minha formação, ela vem do punk e do rock alternativo, assim, dos anos 90, né? Então, eu sempre escutei muito hardcore melódico, assim, Bad Religion, NoFX, essas coisas, né? Mas também escutava muito Smashing Pumpkins, né? Até o Nirvana, né? Enfim, acho que assim, essas coisas dos anos 90, assim, elas vão sempre estar presentes, assim, nas músicas que eu faço. Mas eu acho que eu sempre tive uma quedinha, assim, por elementos eletrônicos, né? Então eu lembro que já nos anos 90 eu escutava muito Garbage, Nine Inch Nails também, né? E se for voltar mais, assim, quando eu era criança, eu escutava muito a-ha, né? Então, assim, eu sempre tive muito interesse, assim, por esses elementos, assim, né, de sintetizadores e tal. E eu já filetei muito com isso também em outros trabalhos, né? No Silêncio mesmo, no disco que eu gravei em 2003, chamado Tantas Coisas, assim, a gente tem pelo menos umas 5 músicas, assim, que a gente tem bateria eletrônica junta e enfim, outros elementos eletrônicos ali. E depois que eu resolvi seguir esse caminho, então eu fui buscar novas referências, né? Então, tenho escutado The Empire of the Sun e Now Now também seria uma influência que eu tenho usado bastante.
Ele também falou da ligação do single Pano de Fundo com os outros 3 singles já lançados.
Eu acho que dá para falar, assim, numa unidade entre esses singles, né? Assim, primeiro, o próprio uso dos sintetizadores, né, já acaba trazendo uma conversa, né, entre essas diferentes músicas, assim, né? E acho que também tem uma certa unidade relacionada aos temas, né, das letras e tal, que é uma coisa meio ficção científica, meio distópica, assim, né? Então, por exemplo, se você pegar o meu primeiro single lá, que é Não Queremos Uma Revolta, ele é uma coisa meio 1984, uma coisa meio que você começa a questionar a realidade, né, que você vive. E aí o segundo single, que é O Perigo Mora ao Lado, já é mas falando da pandemia, então quer dizer assim, não precisa dizer muita coisa, né? Aquele momento foi como se a gente estivesse vivendo já numa ficção científica, né? E acho que essa última música, né, Pano de Fundo, ela também acaba seguindo essa mesma linha, assim, no sentido de tentar imaginar os caminhos que o nosso mundo está seguindo, né?
Tiago comentou sobre a expectativa de fazer uma apresentação do seu trabalho solo.
Então, falar a verdade, nem eu sei ainda como que eu vou fazer, né? Porque eu sempre tive acostumado a tocar com banda, né? Tipo, meio que dividindo a responsabilidade, né? Mas acho que não tem um outro jeito, não. Acho que eu vou fazer guitarra, voz e computador, né? Acho que esse é o caminho. Mas a ideia é, sim, fazer apresentações, né? Desse som, mas claro, eu preciso primeiro ter um repertório, né? Então, assim, a ideia é lançar mais alguns singles aí até o final do ano e aí começar a fazer apresentações para o ano que vem.
A gente agradece a participação do Tiago Ponte, né, que também é nosso produtor radiofônico. A gente ouviu de trilha de fundo aí a música Não Queremos Uma Revolta, primeiro single que ele lançou aí lá em 2020. E você encontra o Tiago Ponte aí nas redes sociais e nas plataformas digitais. Agora a gente ouve na íntegra o single Pano de Fundo. Solta o som, Ponte.
Se você dorme tranquilo, eu mal posso respirar. Quando estou dormindo, tenho medo de acordar. Eu conto nos dedos motivos pra seguir. Se viram as costas, só me restou partir. Eu não posso esquecer e sigo fingindo sem ninguém notar. Eu conto os dias pra isso tudo acabar. Se faz vistas grossas, só me restou vazar.
Podcast da Alma. fomentando a cultura da nossa cidade.
Este foi o podcast da Alma de 3 de julho de 2025, 29ª edição. Produção do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Rádio Web, com patrocínio da Política Nacional Aldir Blanc, de Fomento à Cultura por meio da Prefeitura Municipal de Londrina e do Ministério da Cultura do Governo Federal. Produção radiofônica e edição de áudio de Tiago Ponte. Coordenação geral e de jornalismo, Daniel Thomas. Entrevistas de Tiago Furini. As artes gráficas são do Alexandre Jorge e a produção de jornalismo de Tiago Furini e Junô Augusto. Neste programa, tivemos o Festival Kizomba de Culturas Tradicionais, que acontece de 2 a 6 de julho. Depois falamos do evento de acessibilidade nas artes, que acontece no Sesc Cadeião. E encerramos o podcast da Alma, falando do lançamento do single Pano de Fundo, do nosso produtor radiofônico Tiago Ponte. Locução das vinhetas, Nayara Souza e os palhaços de rua, Lucas Turino e Adriano Golvela. Produção de Tiago Furini, Daniel Thomas e Junô Augusto. E apresentação de Tiago Furini. Agradecemos a sua audiência e a gente se encontra no próximo podcast da Alma.